Oi, gente, muito bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo à TV Assisite. O Entrevista das 10 já está no ar na manhã desta quinta-feira, dia 6 de agosto. E hoje, né, trazemos mais um assunto para você que está aí acompanhando a gente pelas redes sociais, no seu celular, no seu computador, na sua televisão. Assisite sempre com você. Olha, no final do mês de julho, a Natura ficou no topo da Bolsa de Valores do país e das redes sociais nas últimas semanas, após escolher o ator Tami Miranda, transgênero, para uma de suas ações de campanha do Dia dos Pais. Por conta disso, muitos conservadores se revoltaram contra e muitos apoiadores levantaram a bandeira a favor, e por isso gerou muita polêmica pelas redes sociais, nas mídias. E hoje, né, nós estamos aqui com o Marcelo Muniz, ele que é um homem trans, está aqui do meu lado, fez um desabafo nas redes sociais, pelo Instagram, com o tema diversidade e seus representantes. Por isso a gente trouxe ele aqui, melhor do que ninguém, para estar explicando sobre esse assunto, para tirar dúvidas também de você aí que tem dúvidas sobre isso. Marcelo, é um prazer ter você aqui hoje no Assisite. Vamos esclarecer para o pessoal esse assunto tão polêmico hoje em dia, né? Muito bom dia para você.
Bom dia. Primeiramente, agradecer o espaço, né? Muito importante nos dias de hoje para a gente tentar pelo menos abrir a cabeça, explicar do que se trata, para se a gente conseguir mudar pelo menos a cabeça de uma pessoa já está ótimo, né?
Legal, eu gostaria que você me falasse quem que é o Marcelo Muniz.
Eu sou Marcelo, tenho 32 anos, recém-formado em marketing, sou morador de Assis desde de quando nasci e sou um homem trans.
O que é um homem trans?
A pessoa trans é a pessoa que não se identifica com o gênero de nascimento, com o sexo biológico, né?
E quando você começou a perceber, né, que não se identificava com o seu sexo biológico, você disse, eu sou um homem, não sou uma mulher.
Que eu me recordo desde a infância de me sentir diferente das outras crianças, gostar de coisas diferentes das outras crianças, e não gostar de ser visto como uma menina. Eu me lembro disso desde muito cedo, desde uns 6, 7 anos.
Era alguma coisa na questão de vestimento? O que, que era? O que, que te atingiu?
Tanto na questão de vestimento como físico mesmo.
A questão de... Hoje a pessoa classifica muito a questão das brincadeiras, mas eu acredito que não existe isso.
Não.
Mas no seu sentimento ali, você... Percebia isso?
Eu sentia que eu queria ser visto de outra forma, sabe? Da forma com que a minha cabeça pensava, eu queria ser visto externamente também.
Como é que foi a sua trajetória de vida, né? Desde esse momento até hoje? Como é isso?
Eu passei a infância e adolescência toda me identificando como homossexual, né? Uhum. E porque eu não conhecia sobre trans, eu não sabia que isso existia. Então, eu passei me sentindo como se eu estivesse preso dentro de um corpo, com a cabeça de um homem preso no corpo de uma mulher. E eu fui descobrir o ser trans a partir do momento que eu vi uma reportagem com um homem trans, na época, e me identifiquei. Falei, é isso que eu sinto, e descobri que isso existia, que não era só eu, que existiam outras pessoas também. E foi assim a descoberta.
Você acha que a mídia tem ajudado bastante a esclarecer esse ponto? A gente já teve até novela na televisão mostrando o dia a dia, esse processo de transição de uma pessoa trans, né, Marcelo?
Sei. Hoje em dia a gente aborda mais o assunto, né? As pessoas estão vendo que isso é muito mais comum que a gente imagina e estão procurando dar abertura para que outras pessoas possam ter acesso e entender como que é, né?
Teve algum momento mais difícil da sua transição que você pode apontar para a gente?
Tem vários, né, momentos difíceis, desde quando você se descobre até o momento que você vai começar a fazer o tratamento hormonal, contar isso para as pessoas e ver que existe resistência, existe o preconceito, muita dificuldade. Então, tudo isso dificulta bastante.
O Brasil... você acha que é um país que incentiva o preconceito?
Não só o Brasil, né? Mas o Brasil é um dos grandes países preconceituosos. Então, estamos no topo, infelizmente.
Quando a gente aborda esse assunto, quando você vê que as pessoas descobrem esse assunto do homem trans, da mulher trans, qual que é a reação que você percebe de muitos?
Ah, muita gente não entende, né, na verdade, que existe a identidade de gênero, diferentemente da orientação sexual, né? As pessoas querem saber e acreditam que não seja isso, eles vão sempre associar com a orientação sexual, que é uma coisa completamente desligada uma da outra, né? Mas as pessoas ficam curiosas e a maioria não entende e não quer entender também, né?
Você se sentiu muito julgado? Porque eu acredito que na infância, né, devia ter muito isso, principalmente quando você não entendia o que estava acontecendo com você, né?
A minha família sempre foi bem tranquila, sabe? Meus pais são bem, conversam bastante, são bem de boa, mas fora isso, tranquilo, né? Dentro da minha casa sempre foi muito tranquilo.
Então você não passou por esse preconceito dentro da família?
Não, dentro da minha casa não.
O que você tem a dizer para pessoas que hoje se veem nesse assunto, né? Estão passando por essa dificuldade, muitas vezes sem entender o que está acontecendo com ela, com o seu corpo?
Bom, primeiramente é procurar uma ajuda psicológica, né? Porque é uma coisa muito complexa dentro da cabeça da gente. A gente precisa, pelo menos, primeiramente, se entender, ver que isso não é uma modinha, não é uma brincadeira, que é muito sério. E para a pessoa procurar se encontrar e ir atrás do seu sonho de encaixar o que sente com o que vê externamente e não desistir. Lutar não é fácil, não é uma luta tranquila, mas é muito compensador, no final.
Você teve essa ajuda psicológica?
Tive, fiz terapia. Hoje em dia não faço. Preciso voltar a fazer, inclusive. Mas eu procurei fazer uma terapia, sim, para entender isso dentro de mim, para poder externar, né?
Como é que foi esse processo? Teve muita ajuda do profissional? Um profissional, porque tem que ser aberto, né, para todo tipo de assunto. Né?
Não, eu tive essa ajuda, sim. Inclusive, um beijo para a Maíra. Foi muito interessante. Para mim, foi muito, muito esclarecedor.
E como que você lida hoje em dia com esse assunto? É muito mais fácil que lá atrás, eu imagino, né?
A partir do momento que você se entende e tem apoio das pessoas que você ama e que te amam, tudo fica muito mais fácil, né? Acredito que quando há preconceito dentro de casa, a violência, todas essas coisas ruins, fica muito mais difícil, né?
E você já chegou a ver esse tipo de violência, não dentro de casa, mas na rua? Nossa. Já chegou a presenciar?
Com certeza. Principalmente quando se trata de mulher trans, né? Em relação à prostituição, à falta de oportunidade, de emprego, que acaba levando elas para esse meio, né, da prostituição.
Por que você acha que isso incomoda tanto a vida alheia, Marcelo? Você não está mexendo com, né, com o fulano.
Tá aí uma pergunta que eu não sei responder. Se você descobrir, por favor, me conte. Eu não sei por que incomoda tanto. Eu não sei se está ligado ao preconceito de modo geral, se é uma coisa específica. Mas, da mesma forma que existe o racismo, a homofobia, a transfobia está muito presente no nosso dia a dia.
A gente iniciou esse bate-papo falando do Tami, né? Muito conhecido, já fez novela, é ator, e hoje é pré-candidato a vereador lá em São Paulo. E esse assunto foi muito polêmico, até disso por conta dos conservadores e pessoas que apoiam a causa, né? Que apoiam, entendem realmente esse assunto. Você ficou indignado, fez um vídeo, né, para estar esclarecendo as pessoas, um modo simples. Em 10 minutos você resumiu toda a história, né, como é o processo, falou sobre você e também citou que nessa campanha que a Natura abordou, cada pai, cada homem está representando ali a sua classe, tem o cozinheiro, né, o Babu Santana representa, eu acho, os homens pretos, né? Tem o Fogaça, você citou no vídeo, que é o cozinheiro do Masterchef, que também representa. E tem o Tami, que representa os homens trans. Como que você lidou, né? Viu essa repercussão? para você estar fazendo esse vídeo nas suas redes sociais? Por que que você achou necessário?
Bom, eu sempre procuro não ficar lendo os comentários de ódio sempre que surge o assunto. Mas no dia anterior de eu gravar esse vídeo aí, eu não consegui não ler e fiquei muito triste, muito incomodado e não consegui deixar passar, sabe? E resolvi fazer o vídeo porque é sobre representatividade mesmo. Da mesma forma que o homem negro está ali sendo representado, o pai de crianças autistas, que é o Marcos Mion, o pai-chefe, né, o tatuado, o roqueiro, como as pessoas quiserem interpretar. E o Tami está ali para representar uma classe que existe, que somos nós, trans, que existe muito mais do que a gente imagina. Tem muitos homens trans que têm família, que são pais, e não pode deixar de ser representado também, né? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para tentar explicar o que é, porque eles ficam num debate de órgãos genitais e pode ser pai, pode não ser pai. Eu acho que pai vai muito além de um órgão sexual, né?
Foi você que citou a questão da Pablo, né?
Sim.
Fez a comparação entre a Pablo e o Tami. Gostaria que você explicasse isso novamente. É que às vezes a pessoa vê a figura da Pablo e a figura do Tami e quer falar que é igual, quer citar. São casos diferentes, né?
Completamente diferentes. O Tami é um homem trans, como eu já disse, o trans é um homem, é uma pessoa que não se identifica com sexo de nascimento, né, sexo biológico. E a Pablo nada mais é que uma drag, né? Ela é um homem homossexual que trabalha vestido de mulher. O trabalho dele é se vestir de mulher para se apresentar. Ele não se identifica como mulher. Essa é a diferença.
É a arte, né? A profissão dele, né? É, a Mirelle Carvalho está falando que você é incrível, meu bem, amo você. Olha só. O fã-clube já chegou, hein, Marcelo? O fã-clube já chegou. A Bruna Reis também está por aqui. Ela fez uma pergunta que eu acho que a gente já citou no início da questão de como você se identificou como homem, né? Eu gostaria que você reforçasse esse assunto. Porque acho que muita gente chegou agora também para tentar entender o seu caso. Você falou que foi na infância, né?
Sim, foi na infância que eu não identificava o meu corpo com os meus sentimentos, né? Eu me sentia um menino, gostava de estar com os meninos, de brincar com brincadeiras ditas masculinas, né? E eu queria que as pessoas me vissem assim, desde criança. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a me sentir desse jeito. Mas descobri mesmo foi depois de adulto, entender o que era e ver que eu me encaixava nisso.
Essa questão da identificação é uma pergunta que eu ia fazer para você. Se você se identifica com a história do Tami, né, que é uma história hoje que milhões de pessoas conhecem, quando você começou a entender o seu processo, já tinha esses exemplos?
Eu fui descobrir através de anônimos, né? A maioria anônimos, alguns mais famosos, que é o João Nery, né? Eu conheci o Tarso, alguns blogs e Instagrams de outros homens trans. E o Tami já estava no processo de transição também, mas ele não tinha começado com os hormônios ainda. Ele se identificava como lésbica também na época. Mas o Tami foi uma das pessoas que me ajudaram, sim.
Eu queria que você comentasse com a gente como é que é levantar essa bandeira hoje. É menos difícil que antigamente? Você acha que hoje as pessoas estão mais abertas para esse assunto?
Tem algumas pessoas, sim, que estão abertas, que estão procurando tentar entender, ver que isso é um processo natural, que não é uma escolha. Mas o preconceito ainda é gigantesco, existe, e creio que possa diminuir, mas sempre vai existir, né?
O pessoal está aqui comentando, se você tiver alguma pergunta para a gente fazer para o Marcelo, a gente está aqui ao vivo e a gente dá tempo ainda de responder para você. A gente hoje está citando essa questão do preconceito, você disse que já viu muito isso, já presenciou muito isso aqui na cidade.
Sim, teve uma amiga, inclusive, a Gabriela Spanik. Hoje ela não mora mais aqui no Brasil, mas ela já passou por casos assim com a polícia, de não respeitarem nome social, já passou por constrangimentos em banheiro público, inclusive aconteceu no shopping de Assis, uma das vezes. Eu também já passei por constrangimento em banheiro de balada, essas coisas. Tem muito. No fato de conseguir arrumar um emprego, as pessoas não respeitam o nome social. Consulta, as pessoas não te respeitam pelo nome social. Se você for no hospital, a maioria não te respeita pelo nome social. Então, o preconceito é bastante presente, sim.
Como que é essa questão do nome social hoje?
Se você não faz a mudança dos seus documentos, da certidão de nascimento ainda, você tem direito de usar o nome social. Uhum. Que você chega no estabelecimento e comunica a pessoa, ó, você pode me tratar pelo nome tal. E a maioria das pessoas não respeitam isso. Continuam te chamando pelo nome do seu documento e não fazem a mínima questão de respeitarem nesse sentido.
E como que é isso para você poder mudar o seu nome nos seus documentos, para ter em mãos ali? É uma batalha muito difícil ou hoje está mais fácil?
Hoje está bem mais fácil. Antigamente você precisava entrar num processo, mexer com um advogado, entrar na justiça e tudo. Hoje você vai reunir algumas certidões e você mesmo vai direto no cartório fazer esse pedido, que dura em torno de um mês, dois meses, mas é bem mais fácil hoje.
Imagino que tem ajudado muito as pessoas hoje, né?
Muito.
Igual o seu caso, né, Marcelo?
Com certeza, ajuda muito. Facilita, né? Na verdade, você não precisa de um laudo médico, não precisa de processo e o tempo é mais curto também.
Você falou dessa questão do preconceito de banheiro público, é uma coisa muito constrangedora. Né? Às vezes até com quem você está ali junto, tem que passar por isso, ainda tem que discutir com segurança ou sei lá quem que está ali à frente, né, te impedindo de usar o banheiro. É uma coisa chata, né?
Não, com certeza. É uma coisa mais chata ainda você ter que todo dia provar para alguém que você é o que você é, entendeu?
Uhum.
Isso é muito constrangedor.
Você acha que a maior dificuldade nesse momento é isso? Na hora de você estar ali...
Sim, o respeito com o pronome, né, com o seu nome social. Você não poder usar um banheiro é uma coisa tão simples, né? Isso está presente no dia a dia, é muito constrangedor.
Agora a questão do tratamento médico, né? Ele é muito invasivo?
Não. A gente toma testosterona. Cada pessoa tem uma taxa hormonal que vai se adequar à taxa hormonal de um homem cis, né? Aí vai variar da sua taxa hormonal, da quantidade, de quanto em quantos dias você vai tomar. Mas é bem tranquilo, é uma injeção só. Tem em gel, tem de outras formas, mas eu tomo injeção mesmo.
Há muitos profissionais que fazem administração desse medicamento hoje? Como é que você tem que...
Não, é difícil. Tanto que eu faço o meu tratamento, não tem aqui em Assis.
Uhum.
A gente vai para Prudente para fazer.
Ah, você tem que ir para fora.
Porque a gente faz pelo SUS, né?
Entendi. Então, e o SUS oferece.
O SUS oferece, mas não são todas as cidades.
Uhum. A gente estava falando da questão do nome social. Em qual momento que você viu que não te respeitaram? Que não te chamaram pelo nome social?
Sempre as pessoas têm essa dificuldade, né? Principalmente quem convive com você há muito tempo. Tem pessoas que erram mesmo, sem querer... E tem gente que faz questão de não te chamar pelo nome porque não quer mesmo. Para mim é tranquilo. Eu entendo numa boa. Meus pais viveram 30 anos comigo desse jeito e é dificultoso para eles. Mas tem gente que faz na maldade mesmo.
A gente estava falando da questão dos medicamentos, né, do SUS, e que você falou que tem que ir para Prudente. Qual que é o profissional, o médico profissional que...
A gente passa por psicólogos, passa por endocrinologistas, passa por ginecologistas.
É um processo muito grande, né?
Um processo, tem todo um acompanhamento. A gente vai lá de 3 em 3 meses, refaz todos os exames para ver como está a taxa de hormônio.
Uhum.
É bem...
E quando é que você sentiu necessidade de começar com esse processo?
Quando eu percebi que era a única forma de eu ajustar o interno com o externo.
Uhum.
E ainda estou em processo, faz pouco tempo que eu tomo, que eu tomo os hormônios, e isso vai cada vez mais se ajustando, né?
Como que é para você, então, hoje olhar para o espelho, né, e lembrar da pessoa que você era no passado? É uma satisfação de falar, não, tô realizado, é isso que eu precisava. Tirou um peso das costas, Marcelo?
Ah, tira. Ainda não por completo, porque eu tô nesse processo ainda. Mas é libertador, é gratificante você lutar, correr atrás de uma coisa que vai te realizar, que vai te deixar feliz. E é bem um caminho bem longo também.
Tá certo. Olha, a Mirelle Carvalho, ela estava falando aqui de um assunto que a gente comentou agora há pouco. É muito bem colocado. Drag Queen é um trabalho performance artística, não tem relação alguma com orientação sexual ou identidade de gênero. Fazer essa comparação com a representatividade do papel do Tami na campanha do Dia dos Pais não tem sentido. O Tami está ali, além de representar homem trans, para exemplificar a paternidade como ela deve ser. Quem dá amor, atenção e participa da vida do filho. Legal o comentário, né? Sim. Da Mirelle. E antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse esse recado, então, para pessoas que às vezes julgam só de ver uma campanha como essa, né, um assunto como esse, de querer julgar uma coisa que ela não entende. Porque na internet hoje tem muito disso, Marcelo.
Tem.
A gente aqui é prova de pessoa que às vezes nem sabe o que está falando e comenta. Porque a internet está dando liberdade e voz para isso, né?
Sim.
Então eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem, porque realmente pai é aquele que cuida, aquele que dá amor e dá afeto, né?
Sim. Eu acho que antes da gente julgar, a gente precisa estudar, tentar entender, ver realmente do que se trata, ver que por trás dessa pessoa existem outras pessoas, que eles são filhos de alguém, eles são pais de alguém, eles são irmãos de alguém. Isso não machuca uma pessoa só, vai machucar outra e outra e outra, vai machucar os amigos dessas pessoas. Espero que as pessoas também que estejam assistindo aqui e as pessoas que vão julgar tenham pelo menos assistido e procurado saber o que significa, procurado entender, ver que eu sou filho de alguém, que eu sou irmão de alguém, que eu sou, vou ser futuramente pai de alguém, e procurar respeitar. Se você não concorda, respeita, sabe? Tem empatia, se coloca no lugar do outro, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem alguma coisa que outra pessoa não concorda, e isso não dá o direito de ninguém julgar ninguém.
Legal, Marcelo. Só para a gente resumir, então, o que a gente estava falando, você passou aquela imagem para a gente, a Bruna vai colocar na tela agora. Gostaria que você mostrasse para a gente, falasse um pouco sobre isso. Essa foto que você disse que mostra para pessoas que às vezes perguntam para você, né?
Sim, que é a diferença da orientação sexual e da identidade de gênero, né? Que são coisas completamente desligadas uma da outra. Uhum. Porque a orientação sexual se trata de por quem você se sente atraído, né? Uhum. No caso, eu sou um homem, me atraio por mulheres, então, no caso, eu sou heterossexual. Uhum. E existem homens trans também que se atraem por homens, que são homens trans homossexuais. E a identidade de gênero, que é uma coisa completamente desligada da orientação sexual, que é como você se enxerga, como você se sente. No caso, eu nasci com sexo biológico feminino e me identifico com o sexo masculino.
Tá aí, tá uma aula aí, ó. Não adianta eu ficar falando aqui, né? Estudar para ficar falando, mas tem o Marcelo aqui que representa e fala muito bem e sabe sobre o assunto, viu? E você que está em dúvida, entendeu? Vai dar uma estudada, vai ler sobre o assunto, né? E primeiro de tudo, tenha respeito. Isso é o que mais importa. Marcelo, obrigado mais
obrigado
uma vez.
Obrigado você.
Valeu por comparecer aqui no Assisite. E amanhã a gente está de volta aqui na sexta-feira, entrevista das 10 para você, para encerrar a semana. Um grande abraço.